Entretanto, a petição entrou na Comissão da Agricultura e antes das férias, portanto, de Natal, ficou decidido que logo em janeiro, se fosse possível o sindicato estar cá, nós teríamos disponíveis para vos ouvir e para depois realmente o relatório ser feito e entregue à Comissão da Agricultura e Pescas. Eu não vou marcar tempos, tenho tempo que entenderem para expor aquilo que têm que dizer, embora o tema, quer eu, quer os meus colegas, já conhecemos, mas é sempre bom recordar aspectos, até alguns aspectos que vocês têm, que poderão para nós ser essenciais para apresentar depois na comissão, e como o problema ainda não está resolvido. Portanto, esta audição é uma audição que fará com que a Comissão da Agricultura e Pescas se possa debruçar novamente, e de mar, desculpe, mudaram o nome, é Pescas, para mim está sempre, e é que eu escrevo sempre, nunca ponho mar, ponho sempre Pescas. Teremos que levantar novamente o tema nesta nova comissão, porque são novos deputados, e o processo terá que, portanto, ir iniciar-se de novo. E por isso eu dava a palavra a quem entenderem.
Ora, bom dia a todos e obrigado pela disponibilidade de nos receberem hoje. Pronto, nós, o sindicato, tomou a iniciativa então de levar a cabo esta petição, tendo em conta algumas preocupações e constrangimentos que afetam os pescadores que utilizam a arte de pesca de majoeiras, em que se compreende ali entre a capitania do Porto do Douro até à Nazaré, a utilização deste tipo de arte. Ora, esta arte tradicionalmente era, esta licença era atribuída aos pescadores de arte chávega, que é uma arte sazonal, como sabemos, em que então na outra época do ano poderiam pescar e tinham a possibilidade de pescar, porque a arte chávega estava interdita nessa altura. Ora, hoje em dia houve uma, digamos, podemos dizer, uma liberalização, ou alargou-se a atribuição destas licenças, que têm um máximo de 160. Alargou-se, mas não se teve em conta algumas questões. Primeiro, foi alargado e neste momento há uma diferença uma diferenciação das licenças que nem os pescadores percebem e se calhar e não se justifica, que é a mesma licença, um pescador pode utilizar 4 redes e depois com uma licença igual a um pescador, o outro só pode utilizar 8 redes. Portanto, é um constrangimento logo à partida que não se justifica e que, de facto, também não é justo para estes pescadores, porque, de facto, um pescador vê um a poder pescar com 8 redes e ele só pode pescar ali um bocadinho. Estamos a falar de uma arte que, digamos, tem pouco impacto em termos de recursos, mas é muito importante para as comunidades pescatórias e para estes pescadores e famílias que dependem delas, porque lhes garantem, de facto, um rendimento e algum sustento ao longo do ano em que não podem pescar na arte chávega ou noutras artes. Ora, como eu comecei por dizer, esta licença de pesca de redes com majoeira era atribuída aos pescadores da arte chávega. Hoje em dia foi alargada e atribuída a outros tipos de pescadores, o que ainda aumenta mais ou eleva a importância deste tipo de arte para os pescadores. Porque o caso, o exemplo da pesca do cerco, que hoje temos aqui também um pescador que também é da pesca do cerco, nós sabemos que está aqui está com problemas. Ora, o que é certo é que estes pescadores de cerco, há tanto tempo impedidos de trabalhar, estas redes majoeiras, estas licenças vão dando para ganhar algum sustento, que é totalmente insuficiente, porque estas redes, de facto, não garantem muita eficácia, como eu já vou aqui à frente abordar, também devido ao tamanho da rede. Ora, aquilo que os pescadores consideram necessário é que se aumente a rede até 15 metros e de comprimento e 4 de altura. Neste momento, estamos a falar que só tem 2 metros de altura e são redes que são instaladas na praia, mesmo ali na praia, onde faz as ondas, e portanto precisa de um bocadinho mais de altura para pescar. Isto não... estes 2 metros tornam quase ineficaz uma arte que tem condições para ser eficaz só aumentando estes 2 metros em termos de altura e avançando também para os 15 metros de comprimento. Depois, também temos a questão da proibição de pescar com esta arte aos sábados, domingos e feriados. Ora, como já referiram, esta é uma licença sazonal e, portanto, é nesta, na altura do outono e inverno, onde também não há época balnear, onde também não há o perigo para as pessoas que andam na praia. E, portanto, o que acontece é que esta arte de pesca, normalmente não, só é colocada, só há condições para ser colocada quando há marés vivas, que sabemos que é metade do ano. Ora, se formos fazer as contas com sábados, domingos e feriados, mais o tempo que não são marés vivas, e ainda não considerando mau tempo, ora, estes pescadores ficam apenas com 19% do tempo para poder pescar, o que é de facto muito reduzido, que em 7 meses só conseguem pescar 19%. Pescar, quer dizer, pôr as redes. E isto se não tiver mau tempo, porque nós sabemos, e depois que o Arthur também poderá falar, são muito poucos os dias por mês em que há de facto condições para pôr a rede. Depois, estas redes são postas num sítio onde depois se formam arainhos, que são umas elevações de areia, portanto, mas eles só podem pôr estas artes nos sítios pré-demarcados pela autoridade marítima. Ora, é impossível prever onde é que se vão criar estes arainhos ou qual é aquela faixa de praia que vai criar essas condições. Portanto, aquilo que também achamos é que se deve alargar, que não fique demarcado e que possa ser a área de abrangência, possa ser dentro do Porto do Douro e a Nazaré, porque estas licenças já estão confinadas a esta área, e portanto que não seja demarcado, mas que dentro deste espaço os pescadores possam escolher melhor onde pôr as redes, porque se calha o sítio, o local da demarcação, calha numa altura onde não se vai fazer arainho, o pescador não vai poder pescar ali nem vai poder pôr a rede no outro local, e portanto cria muitas coisas. Depois, também uma questão de segurança. Olha, apenas o titular da licença de pesca pode colocar as redes, manuseá-las, tirar o peixe. Como eu já expliquei, estes pescadores vão para dentro da água ali no meio do mar com as ondas a bater para conseguir manusear redes, retirá-las, colocá-las, tirar o peixe, etc. O que é certo é que se alguém os for acompanhar por uma questão de segurança, são autuados, não podem. Aquilo que nós também defendemos, e por uma questão mesmo de segurança, é que o titular da licença possa ser acompanhado por outro, mesmo por uma questão de segurança, porque não é seguro deixar um pescador fazer isto sozinho. Embora não tenham acontecido para já acidentes ou males maiores neste tipo de arte, o facto é que devemos prevenir para que isto não aconteça. Depois, uma última questão, que é a forma como as autoridades também fiscalizam este tipo de arte, e tem a ver com a medida da maneira como eles medem as redes. Ora, a rede, imaginamos que tem os 15 metros de comprimento e depois tem umas cordas que esticam a rede, ou as paus até às varas. Ora, o facto de pesca é a rede e deve ser marcado da rede. Ora, as autoridades estão a medir, a contar a corda toda, que não está ali a fazer nada, apenas a segurar a rede. E, portanto, o que cria ali problemas, e como nós sabemos, os altos ou as multas no setor da pesca, nomeadamente para este tipo de artes, são muito elevadas e podem, de facto, não digo destruir, mas criar graves problemas a famílias que dependem desta arte. Porque, de facto, se for mal medida, o pescador não tem culpa e, portanto, estava a cumprir tudo. Pronto, são estas as questões principais que nós trazemos aqui. E que, de facto, os pescadores precisam de resposta, uma resposta mais breve possível, de facto, para que também quando voltarem agora a pescar, porque estará a terminar, mas ainda vai até abril, mas estará a terminar depois a época sazonal das licenças de pesca por majoeira, e entrará a época da arte chávega, mas convém resolver até o início da própria safra, assim como já agora que aproveitei para falar na arte chávega, também há uma série de questões para resolver que era muito importante serem resolvidas antes do início desta safra, porque tem criado muitos constrangimentos aos pescadores e vão criar cada vez mais ao longo do tempo.
Quiser ser caixeira?
Bem, a mim é mais um problema de ser pescador do cerco. E como agora a cota foi reduzida, temos menos tempo de trabalho a trabalhar na traineira. E a gente o que é que procura? Como é muitos meses separados, então a gente tem esta opção de ir para as majoeiras. Só que eles normalmente não dão as licenças a quem trabalha no cerco. É só para os que trabalham de arte sábado. E era bom, pronto, como está desta maneira o cerco, que houvesse umas licenças que nos pudesse deixar trabalhar. Por outro lado, o que também é importante nas majoeiras é mesmo o trabalhar os fins de semana, porque apanha muitos deles, apanha mesmo a melhor altura da maré para a gente poder pescar. E muitas vezes se tira as redes, mesmo na altura melhor, para se poder ganhar mais algum. E isso a nós torna muito constrangimento. E outra coisa que eu apreciei ainda há coisa de duas semanas, eu já não boto a rede já há mais ou menos 17 dias, porque o mar não tem deixado, tem sido muito mar. E por isso é que a gente até tem pouco tempo de trabalho, nestes 7 meses, pouco trabalho. A capitania chegou lá, tirou uma ração de redes que era do Arredinhas, que estava ao lado, por a marcação não estar bem sinalizada, tinha a boia, mas não estava a marcação da licença. Ele tirou a rede e começou a medir a rede por as tralhas. Isso não é rede, não é? Ao medir a rede por a tralha, aquilo tem duas braças de tralha de cada lado, já são quatro braças. E isso representa, para nós, está-nos a cortar metade da licença, não é, do tamanho da rede. Pronto, para mim, basicamente, estas coisas são mais... E a segurança também. A segurança deviam deixar ir um ou mais até, porque aquilo é uma vida arriscada mesmo. E para um homem sozinho, pode muito bem até malhar numa rede e não ter ninguém que lhe bota a mão. E convém ter ser para alguém que proteja.
Bom, tem alguma coisa mais a acrescentar? Se não, daria depois a palavra.
Eu só queria chamar a atenção à importância destas artes, porque são pequenas comunidades, no fundo são 160 licenças que estamos a falar, portanto parece um problema, um pormenor no meio da realidade nacional, mas acabam por ser uma atividade que tem uma importância fundamental para as pequenas comunidades que apoiam, não é? Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que de facto é uma atividade complementar da arte chávega, não é? Portanto estamos a falar de que uma arte se... opera durante 5 meses e outra durante 7 meses, portanto é complementar e portanto se há algumas restrições ou constrangimentos a esta atividade durante uma parte do ano, de facto durante essa parte do ano os pescadores ficam com a falta de rendimentos. Aquilo que se pede de facto não são coisas que no fundo são a caracterização da arte e da maneira como a atividade decorre que deveriam ser mais claras e clarificadas e creio que aquilo que se pede na petição de facto são, não passa disso, passa de clarificar e ver, para olhar para a realidade daquela pesca e legislar no sentido de que fique perfeitamente, seja possível a atividade. Era só isso que eu queria acrescentar. Obrigado.
Muito obrigada. Eu daria a palavra agora aos meus colegas de, não sei, João, Partido Comunista.
Muito obrigado. Queria cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, os representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Norte e gostava de colocar aqui algumas dúvidas sobre estas questões, dizendo que nós estamos disponíveis para apresentar como proposta, como recomendação ao Governo nestas matérias. Aliás, estamos também à espera do desenvolvimento da petição para o poder fazer. As questões que gostava de colocar prendem-se com o que nos disseram aqui. Em primeiro lugar, colocam esta questão de que as licenças eram inicialmente da arte chávega e depois foram alargadas para o... não tendo esta limitação. Não percebi se defendem que elas se devam manter na chávega ou que sejam afetas a algumas artes específicas, nomeadamente à chávega. Percebemos também aqui o cerco perante estas dificuldades, ou se deve manter como está em termos de liberdade nesta matéria, ao que percebo. Ainda relativamente a esta questão, colocava aqui que os pescadores de cerco não têm direito, mas não é por ela estar limitada à chávega, é porque as 160 já estão atribuídas, é isso? A limitação é essa, não tem a ver com... Ok. Outra questão que tem a ver com a dimensão das redes, solicitam que a rede tenha 15 metros de comprimento por 4 de largura e que estão a fazer mal as medições. O que perguntava é que se nos podiam dizer qual é a dimensão da rede agora, sendo que já percebi que da altura são 2 metros de comprimento, não percebi o que é que era permitido. Outra questão tem a ver com o número de pessoas a operar a rede. Conhecem porque é que há esta limitação, sendo que dá a ideia que a colocar alguma limitação terá a ver com o esforço de pesca, não é? Será a limitação que eles colocam também à dimensão da rede, terá a ver com o esforço de pesca. Há alguma razão plausível para que... É porque se a rede foi posta por dois homens, não pesca menos do que for posta por só um ou tirada. Não pesca mais, é isso, não pesca mais do que se for colocada por só um, por isso não, aparentemente não há aqui, é só para, não há dificuldade, não há aqui razão que o impeça. A questão dos fins de semana é a mesma, se há aqui esta perspectiva, por acaso é os fins de semana, mas se a ideia é que alguns dias estejam limitados para, por uma questão de proteção dos recursos. Ou, quer dizer, mas tendo em conta aquilo que nos dizem, que não ultrapassa os 20% de utilização do tempo total, não parece que haja aqui também esta dificuldade nesta matéria. E por último, é se no âmbito das abordagens que têm feito, imagino que tenha havido conversas com estruturas do Ministério, é se há alguma argumentação em torno de que estas limitações se prendem com diretivas comunitárias e se há incumprimento de diretivas da União Europeia com estas alterações ou não, se há argumentar em torno disto, porque o que nós conhecemos em torno de algumas matérias, nomeadamente também em torno da arte chávega, que já aqui foi abordada, é que o argumento é que muitas vezes não podemos fazer porque depois há um conjunto de regulamentação comunitária que não permite e que não nos deixa fazer. E se neste caso conhecem se existe, se há aqui algum impedimento comunitário para que isto aconteça ou não, ou depende exclusivamente da vontade do governo português. Muito obrigado.
Dava a palavra ao meu colega do PSD.
Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de terem apresentado esta petição, porque ela oferece a oportunidade de, por um lado, refletirmos sobre a circunstância de se tratar de uma fonte de rendimento complementar, no fundo foi aquilo que se tratou aqui, não apenas para aqueles que praticam a arte chávega, mas pelos vistos, em face da amplitude das licenças, também para aqueles que sofrem dos constrangimentos da pesca do cerco e outros, e portanto, por via disso, no imperativo que se exige de procurar assegurar a coesão económica e social das zonas mais fragilizadas socialmente e que muitas vezes são zonas onde há muita pesca, aquilo que se verifica é que é importante nós pensarmos cada uma destas questões e refletirmos sobre elas. Eu acho que algumas das questões aqui aparentemente têm mérito, têm significado. Julgo que esta questão, designadamente da segurança, não vejo qual é a razão pela qual não há uma revisão da regulamentação no sentido de permitir que se possa alargar o número de pessoas que operem com as redes, porque, tal qual o deputado João Ramos teve a ocasião de frisar, não parece que daí resulte um aumento do esforço de pesca e, portanto, se tal não se vem a verificar, não se consegue discernir qual é a razão que preside a essa regulamentação. Eu confesso que não sei, poderá haver alguma razão que deponha nesse sentido e que, porventura, tenha algum mérito, mas, à partida, diria que faz todo sentido reconsiderar esta opção legislativa e ponderar aquilo que estão aqui a alegar. Também quanto à outra questão da delimitação das zonas, porque eu não conheço esta arte em concreto, eu sou do Algarve, e portanto ela não se pratica no Algarve.
Já
sim, mas já não foi no meu tempo. E portanto, como a explicaram, designadamente assinalando que a formação de Arainhos é que determina quais é que são os locais onde a pesca se vá realizar, não faz sentido, à partida, estabelecer zonas de pesca que não possam obedecer essa mesma dinâmica e permitir aos pescadores terem escolha das zonas onde vão pescar e que melhor garante a eficácia da própria pesca. Portanto, à partida também é outro aspecto que eu diria que poderia ser reconsiderado. Com certeza que haverá zonas que serão interditas por outras justificações que têm que ser ponderadas também no quadro das soluções para uma matéria desta natureza. Mas não parece, à partida, que dentro das zonas que possam ser definidas não possa haver discricionariedade por parte do pescador no sentido de escolher a zona que melhor se adequa à prática da pesca naquele momento em concreto e que isso possa se ir alterando em função das condições meteorológicas e das formações arenosas que se criarem durante as marés vivas. E, portanto, eu julgo que isso também é outra questão que faz sentido considerar, mas quero afirmar, como vos digo, não conheço em concreto as razões que determinam que a legislação estabeleça regras, porventura, tão apertadas em relação a esta matéria e que importa, para mim também, como deputado e para o meu grupo parlamentar, aprofundar o conhecimento sobre a matéria, de modo a poder propor qualquer recomendação ao Governo no sentido de reconsiderar as suas opções em relação a esse respeito. A outra questão pertinente que julgo que trouxeram e que, do meu ponto de vista, também deve ser equacionada, prende-se com a circunstância de ter alegado que, pese embora se tenham alargado o número de licenças atribuídas, essas licenças não são uniformes. Ou seja, há diferenças assinaláveis que colocam pescadores em desigualdade de circunstâncias. Pelo menos foi isto que pareceu resultar da vossa apresentação. E, portanto, mais uma vez, eu não sei qual é a razão que determina essa circunstância, mas à partida diria que faz todo o sentido que haja igualdade de circunstâncias entre todos aqueles a que as licenças são atribuídas. A outra questão que, no fundo, sempre preocupa quem suscita estas matérias prende-se também com o pedido formulado de que se alargue o número de licenças atribuídas. Eu, em relação a isso, devo dizer, compreendendo por um lado que é uma fonte de rendimento complementar e que essa fonte de rendimento complementar já não se confina exclusivamente àqueles que praticam a arte chávega, mas também em face das vicissitudes que afetam a pesca portuguesa, também já oferecem alternativas a quem pratica outras artes. O que eu diria é que também temos que ponderar sempre a proteção do recurso e a pegada ambiental que pode ou não resultar. E, portanto, desse ponto de vista, eu julgo que para considerar uma alteração legislativa a esse respeito, pelo menos a sua propositura por parte do grupo parlamentar do PSD, tal deve obedecer a um compromisso entre a salvaguarda económica e social, mas também a necessária proteção dos recursos, que é essencial para que a pesca se possa perpetuar e que, dessa forma, consigamos um equilíbrio que respeite estes vetores que são essenciais em relação a esta matéria. Eu pediria desculpa por não poder ouvir as vossas respostas, já fiquei conhecedor da matéria mais do que a conhecia, mas eu tenho outra intervenção noutra comissão e, portanto, agradecendo a oportunidade das vossas explicações, peço licença a quem preside para me permitir sair. Muito obrigado.
Obrigado. Eu daria a palavra agora ao deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rosa Albornaz. E também um agradecimento ao Sindicato dos Trabalhadores de Pesca do Norte pelo facto de nos trazerem aqui uma preocupação de uma área de atividade que é tutelada na parte do Parlamento por esta Comissão e, portanto, é sempre bom ouvirmos preocupações do setor. Eu queria, para além de algumas questões já que foram colocadas, quer pelo deputado João Ramos, quer pelo deputado Cristóvão Norte, são transversais ao fim e ao cabo, mas eu gostaria que me enquadrasse melhor, porque de uma primeira leitura que fiz da vossa petição, fiquei com a sensação de que havia aqui qualquer coisa que não estava correto. De uma segunda leitura que fiz, percebi que havia situações que existiam por uma questão de proteção, sobretudo dos pescadores da Artechávega. Ou seja, a Artechávega é uma pesca artesanal, praticada numa área geográfica circunscrita do país, por, se assim podemos dizer, por os pescadores que têm menos meios para o exercício da atividade de pesca. E, portanto, há legislação específica de proteção para o rendimento destes pescadores. Certo? Parece-me que estou correto. Depois fui ver, então, o que é que tinha sido publicado. E a primeira legislação sobre esta matéria da pesca com rede majoeira remonta a 2000, novembro de 2000, com um objetivo de, durante o período em que a Artechávega não era possível ou não era praticada, era possível que os pescadores da Artechávega pudessem usar umas redes para poderem tirar algum rendimento para durante o período, sobretudo o período de inverno, poderem ter algum rendimento. Esta é a filosofia que informa a primeira legislação. E porquê é que ela não era permitida, ou porquê é que não é permitida pesca normal nessa altura? Porque é o período de desova, sobretudo do robalo e do sargo. Parece-me que é esta que desovam em zonas de águas pouco profundas na costa. E, portanto, daí haver uma certa limitação de proteção do período de desova desta espécie piscícola para poder também manter recursos. E, portanto, em 2010, por uma questão de sensibilidade, uma questão de apoio a rendimento de detentores de menor rendimento, foi alargada esta possibilidade. Passou-se na altura das 145 para as 160 licenças de pesca, sendo que se redistribuiu aqui 100, podiam ir até 8 redes e 60 até 4. E permitindo não alargar a toda a gente, e daí a minha questão também para quem tem atividade de pesca de arrasto, mas alargar sobretudo a reformados e a residentes nas zonas pescatórias que estavam numa situação de maior fragilidade. E, portanto, há aqui, primeiro eu gostaria que enquadrasse melhor esta situação, porque se nós formos propor o alargamento de licenças e a possibilidade a toda a gente, dá-me a ideia que estamos a prejudicar aqueles que são mais frágeis, nomeadamente os pescadores da Artechávega. Essa era a minha primeira questão. A segunda questão tem a ver com a questão colocada e aflorada, quer pelos meus colegas, mas gostaria de a concretizar um bocadinho mais. Nós estamos a dizer que é possível, de uma forma muito restrita, e eu devo dizer que esta é a única exceção que é permitida em termos de pesca durante este período, porque normalmente, noutras circunstâncias, não é possível pesca em período de desova, não é? Esta é uma situação que foi tomada em situação de apoio a uma comunidade pescatória, no sentido de dar aqui alguma sustentabilidade à sua situação económica e à sua situação social. Mas eu perguntaria a questão do seguinte: Se nós alargarmos, conforme vos é proposto, há aqui várias questões colocadas que são sensíveis e eu gostaria de perceber melhor a situação. Na vossa petição pede-se o aumento da dimensão das redes, de 10 metros por 2 para 15 por 4, pede-se a possibilidade de pesca aos sábados, domingos e feriados, maior rede, mais dias, que se deixe pescar em mais zonas, maior área, ou seja, maior redes, mais dias, maior área e a possibilidade de todos os pescadores poderem usar redes até 8 metros. Ou seja, há aqui tudo um maior esforço de pesca. Pois podem explicar, porque o que está aqui é que não existe a diferenciação entre os portadores de licença, para que possam todos pescar com 8 redes. Ora, se ainda há mais redes maiores, mais licenças e mais área, mas pelo menos se diminuir o número de redes. Ok, não são todos para 8, são todos para 4 ou são todos para 3, não sei. Eu gostaria que explicassem isso, porque é que estão aqui, dada a sensibilidade, como referi, o facto de ser uma atividade de pesca a ser feita inicialmente, e a exceção foi para uma atividade de pesca de mais fragilidade em termos de rendimento, parte chávega, depois foi alargada para outras pessoas de baixo rendimento, agora pede-se aqui o alargamento para outros, pede-se o alargamento da dimensão da rede, pede-se o alargamento do número de licenças, pede-se o alargamento do número de dias e, portanto, no momento em que o peixe está a desovar, portanto, eu queria como é que isto aqui se há de compatibilizar. Depois, só há aqui uma questão que eu acho que nós teríamos que trabalhar muito bem no sentido de dar satisfação. Eu acho que essa é, não levanta muitas questões, é só perceber porque é que ela não pode ser, porque se eu for sem licença ajudar à pesca, estou a pescar. E, portanto, a questão aqui é perceber como é que quem pesca e como pesca, porque se a licença é atribuída a um pescador para pescar, como é que depois se compatibiliza estar mais alguém a pescar, independentemente de poder haver aqui uma cooperação com os titulares da licença, mas eu isso percebo que pode ser alguma concorrência que não é fácil às vezes estabelecer, eu quero é pescar para mim, não tenho que ajudar o meu colega que está ao lado a pescar para ele. Portanto, mas a questão da segurança marítima, eu acho que é uma questão que deveríamos poder trabalhar mais rapidamente, essa mais rapidamente. A outra tem a ver com questões que são um bocadinho mais sensíveis, que têm a ver com a questão do número de efetivos, têm a ver com a questão de preservação da espécie, têm a questão com a reprodução da espécie. Eu acho que essa aí precisávamos de um bocadinho mais de tempo e de alguns elementos mais para podermos tomar aqui, na minha opinião, uma posição mais informada, no sentido de poder colaborar convosco. Agora, eu devo dizer que sinto alguma dificuldade em apresentar algo, dada a situação inicial. Não sei se estão a entender, quer dizer, eu se agora propuser o alargamento, posso estar a prejudicar quem efetivamente eu gostaria de proteger, que é a comunidade pescatória de mais baixos recursos. E ao fazer o alargamento em todas as espécies, na minha opinião, se não tiver explicações mais aprofundadas, eu parece-me que se fizer isto, prejudico gravemente aqueles que são os mais desprotegidos nesta atividade.
Obrigada, colega. Eu já agora, em nome do Partido Socialista, também queria expor aquilo que pensamos em relação a isto. Nós, já na anterior legislatura, apresentamos um projeto de resolução que foi de encontro, portanto, daquilo que o sindicato entregou na sua petição e em face das reuniões que houve com alguns dos senhores pescadores. Eu concordo, e em nome do Partido Socialista, concordo com os pontos que apresentaram na vossa petição. E há alguns aspectos que esta petição tem que faz com que alguns colegas tenham realmente algumas reticências e foi por isso que não aprovaram o nosso projeto que apresentamos em junho em plenário, que foi discutido e que vamos apresentar novamente. Não fizemos já porque queríamos também ouvir o sindicato e, como era a relatora da vossa petição, achei que não devia, juntamente com os meus colegas, apresentar ainda o projeto na mesa da Assembleia da República. Há um aspecto que eu queria falar, que é o seguinte, é que aqui na Assembleia ainda há muitas interrogações em relação a esta pesca, porque acham que isto que é uma pesca depredadora, que é uma pesca, portanto, que vai criar problemas depois aos cardumes e, portanto, à pesca em si. Eu costumo dizer aquilo que me ensinou o Dr. Vasco Valdez, é que os pescadores são aqueles que melhor defendem o mar e sabem muito bem como é que devem, em que alturas e como é que o devem fazer. O que têm que ter é realmente legislação e que os possa defender, às vezes, de aspectos que não são tão positivos. Quanto à majoeira, a majoeira é uma pesca que é feita fora da época balnear. Portanto, não cria problemas nas zonas onde se efetua essa pesca, por isso pode, quanto a mim, ser alargado as zonas da pesca. É uma pesca que, infelizmente, como disse há pouco, não se pode pescar todos os dias. São mínimos os dias em que a pesca se efetua, devido às marés, que às vezes não proporciona, como disse, os tais montes de areia onde os pescadores entram de pé, portanto, caminham pelo mar dentro e têm que espetar as suas redes em zonas onde o possam fazer. E, portanto, nem sempre têm, infelizmente, momentos para poder efetuar essa pesca. E depois há também o aspecto que ainda não compro nesta casa, é que quer a arte chávega, quer a majoeira, não pesca os cardumes. Pesca o desvio de alguns dos peixes dos cardumes. E mesmo quando vem para a de sova, não vem para aquela zona onde os pescadores podem entrar e colocar, podem entrar a pé e colocar as suas redes. Portanto, é um aspecto que nós temos que explicar bem, porque tem sido este aspecto que tem criado problemas aqui dentro. Porque as pessoas só pensam na pesca de alto mar e acham que a pesca da arte chávega, que é uma pesca ou da majoeira, que realmente é criminosa. Nunca foi. Esta pesca tem mais de 200 anos. A majoeira não foi a partir do ano 2000. Eu era miúda e já se praticava a majoeira. E eu, não sei se o David tem um nome que eu prezo muito, que é o nome Caixeira. Não sei se tem ligações ao Sr. Caixeira. Diz Moris, é filho. A ele devo muito, tenho muito respeito por ele, sempre me acompanhou. E foi com o Sr. Caixeira que, já em Espinho, também já conheci, porque o meu pai tinha ligações também às pessoas que da pesca, morávamos muito perto, mas foi com o Sr. Caixeira que eu fui duas vezes ver a pesca da majoeira. E devo dizer que fiquei estarrecida com a coragem e depois de ter enfrentado o mar da maneira como enfrentou, ao fim daquelas horas, o que o Sr. Caixeira foi buscar foram 3 peixes que conseguiu trazer. Nada, era o que eu ia dizer. E da outra vez veio sem nada. Mas não é só o Sr. Caixeira, que eram os outros pescadores também. Portanto, há aspectos que nós temos que discutir novamente e que eu irei tentar apresentar novamente o projeto. E o que eu queria dizer também para terminar é o seguinte. É que tem que haver realmente a possibilidade de se dar mais licenças e se permitir que não seja só uma pessoa a praticar a pesca, assim como o aumento das redes. Porque as licenças que foram dadas, normalmente essas pessoas já têm uma certa idade e necessitam também, por um aspecto de segurança, de existir mais um ou dois pescadores que possam ajudar esse pescador que tem a sua licença. E chocou-me imenso no dia 17 de janeiro, quando me telefonaram de Maceda, em que a fiscalização foi lá e reteve as redes dos pescadores da Majoeira. Portanto, isto continua a desenrolar-se numa pesca que não cria dificuldades. É o apelo que depois irei fazer novamente aos meus colegas, que não cria, quando às vezes fechamos muitos olhos a certas pessoas que praticam pesca, e esses sim criam graves problemas depois na parte do desenvolvimento dos cardumes, e que normalmente as pessoas da fiscalização não se preocupam muito e preocupam-se mais com aquelas pessoas que têm graves dificuldades de uma pesca que sempre existiu e que não houve nunca problemas. Portanto, era essa a posição que eu queria aqui deixar. Eu poderia falar de mais aspectos que eu concordo da vossa petição, como o pescar ao sábado, domingo e feriados, que acham disparate. Nunca entendi o porquê, nunca percebi. E portanto, iremos apresentar novamente o nosso projeto de resolução, baseado naquilo que conhecemos e baseado também na vossa petição. Daria agora a palavra para responder então aos senhores deputados.
Nós trabalhávamos com muito mais redes, muito tamanho muito maior, e a produção em relação ao que a gente apanhava era muito maior. Desde que vieram as licenças, foi a pensar mesmo na preservação do robalo. Por isso é que agora que eles votaram uns 4 ou 18 redes, que é uma coisa mínima, uma coisa pequenina. É como a senhora disse, aquilo apanha-se 3, 4 robalos em cada maré, quando vem 5 ou 6 ou 7 ou 8, isso é uma maré grande para nós. É uma pesca enorme.
É uma festa.
Nós temos dias que chegámos lá, não vimos nem sequer um robalo, nem sequer um sargo. E olhar aos dias que nós temos de pescado. Sabe perfeitamente que não pescámos esses dias todos. Por isso a preservação está segura, não acho que não é por aí. E mesmo até na malha da Majoeira, é a maior que se pode usar de robalo, que é a medida de 120. Por isso não estamos a prejudicar em nada a produção a preservação do robalo. A questão das medidas é que está um bocado curta, e a gente também só pede para trabalhar ao fim de semana, porque o tempo de trabalho é muito pouco mesmo, e as melhores marés por vezes calham mesmo ao fim de semana. Nós temos um dia de segunda a sexta, de mar com marzias de mar, mar ruim, que não podemos trabalhar, e no fim de semana o mar bem é bom, não é? A gente é daquela altura que devemos pôr e não nos deixa pôr. Por 2 ou 3 dias, acho que isso é uma estupidez, mesmo não deixar trabalhar esse tempo.
Só comentar algumas das dúvidas que aqui foram colocadas, não é? E tem a ver com esta ideia de que qualquer medida que se faça na pesca de proteção aos pescadores implica necessariamente uma agressão aos recursos, e, portanto, neste caso, em concreto, e os exemplos que deu o Sr. Deputado, é que implicariam as nossas pedidos, enfim, implicariam um aumento do esforço de pesca. Eu chamava a atenção para isto. O que se está aqui a dizer é o seguinte, é que há autorização para pescar. Mas, por exemplo, dizia-me o Caixeiro ainda aqui, antes de entrarmos para aqui, há 10 dias que não pesca. Portanto, o facto de criarmos condições para que durante estes 10 dias, que ele não pescou efetivamente, pescarem, o que era legal, que se tivesse as condições pescava, não se está a aumentar o esforço de pesca. Está-se a garantir é que a autorização que ele tem efetivamente se cumpra. Esta questão dos sábados, domingos e feriados é isto mesmo. Se só se pode pescar com determinadas marés, não é? Se as marés calham à segunda, terça e quarta, e quinta e sexta, pode-se pescar ao sábado, domingo e feriado. Se as mesmas marés pode-se pescar, calham as marés adequadas à pesca, não se pode pescar. Portanto, o problema aqui é que a autorização existe, só que da maneira como está feita, não se consegue concretizar. E, portanto, o que a gente não está a pedir um aumento do esforço de pesca. Estamos a pedir é que, efetivamente, se olhe para a realidade. A mesma coisa em relação à demarcação das zonas. Ora, se pode pescar em determinadas condições objetivas, que é quando se formam determinados arinhos, como aqui se chama, não é? E se o arinho vai daqui para acolá, Mas no acolá não se pode, está demarcado previamente que naquele acolá não se pode pescar, e efetivamente o que acontece na prática é que se está a autorizar, mas depois a não autorizar, porque naquele sítio concreto não se pode pescar. E portanto o que se pede é que não se demarque e que se vá atrás das condições objetivas onde se pode pescar. No fundo é só isto, não é um aumento do esforço de pesca, porque o raciocínio que fez, e muito bem, visto assim dessa, da maneira como fez, parece que a gente só pede aumento de pesca. O aumento do esforço de pesca, não se trata disso, trata-se de adequar às condições concretas a autorização já dada. Isto é um problema. Outro problema, no fundo, é do que é que a dimensão que a gente estamos a falar. Estamos a falar de uma 160 licenças, embarcações muito pequenas, em que a quantidade de pescado é de facto diminuta e, portanto, a influência em relação aos recursos também é muito pequena. Vamos lá ver. A pesca toda, utilizo um termo que eu não gosto, porque diz-se assim, esta pesca é predadora ou mais predadora, não sei o quê. Pois, a pesca é em si mesma predadora, é em si mesma, é para isso que se dirige, é para matar peixes. Perdão, parece, a expressão parece que violenta, mas é isso mesmo, é para matar peixes, para a nossa alimentação. Agora, a questão que se coloca é se a gente mata os peixes todos. Portanto, a gente pode matar uma quantidade. A gente deve sempre encarar o recurso deste ponto de vista. A gente pode matar uma quantidade de peixes, desde que a gente garanta que os peixes restantes se reproduzam e que haja peixes outra vez amanhã. É essa a nossa intenção. Porque senão a gente estava a suicidar-se, não é? A matar a nossa própria atividade. Ora bem, esta pesca, este tipo de pesca, é disso que a gente está a falar. Nunca, pela sua dimensão, nunca põe em causa o recurso sobre o qual atua. Porque é uma pesca diminuta, não é? Quer dizer, estes pescadores todos, durante o ano todo, pescam menos do que uma embarcação, uma treinarazinha normal, pequenina, não é? Com seis ou sete tripulantes, para não falar num arrastão, não é? Um arrastão num lance pesca o que estes pescadores pescam em 10 anos. É disto que a gente está a falar. É disto que a gente está a falar. E não nos passa da cabeça, então, eu como elemento da Federação dos Sindicatos do Setor da Pesca, não é? Não me passa pela cabeça pôr em causa as outras artes. Mas não me passa pela cabeça comparar esta realidade concreta com um lance de um arrastão. Ambos têm direito a pescar, não é? Mas é disto que a gente está a falar. Portanto, não se pode. Custa-me ouvir dizer, eu percebo o raciocínio, mas custa-me ouvir dizer que se dermos uma licençazinha deste tipo, se a gente está a aumentar o esforço de pesca, mas porque, como foi dito aqui, são mais 3 ou mais 4 robalos que põem em causa o recurso. E isto, eu acho, nós temos. Digamos, ficamos com esta ideia, que de resto vem da Europa, uma coisa estranhíssima, que é que não se pode aumentar um quilowatt porque isso aumenta o esforço de pesca, põe em causa a pesca nacional, quando às vezes estamos a falar de segurança, como muito, muito justamente, por exemplo, a partir de um projeto do CDS, aumentou a potência dos motores, muito recentemente, porque aumentando a potência dos motores, isso põe-se em causa e aumenta-se o esforço de pesca. Não é verdade. E chamava a atenção para a dimensão da pesca que a gente está a falar, não é? Eu, desculpem, eu entusiasmo com estas coisas. Da arte-chave. Da majoeira das 160 licenças, dos tais 3 ou 4 robalos, do que é que isto significa agora? Agora, a autorização existe, eu chamava a atenção para isto, a autorização existe, mas não pode ser concretizada para algumas limitações que não se teve cuidado em nomeadamente os fins de semana e nomeadamente as zonas demarcadas fora dos sítios da pesca. É isto, a gente não está a pedir outra coisa com isto. E, efetivamente, 4 para 8 é um aumento, mas é a dimensão. O que é que isto significa, né? Mas é de facto um aumento. A outra questão de uma coisa que a gente está aqui a chamar a atenção é só caracterizar com precisão do que é o tamanho da rede. É só caracterizar isto, não é? Porque esta coisa das tralhas também contarem, é o fiscal que não sabe, porque não lê bem, porque. Portanto, é uma questão de definir com precisão o que é a rede, o que é a pesca. É só isso que a gente está aqui a pedir, não é?
Eu já agora esqueci-me desse aspecto por causa de Maceda, porque quando eu lá cheguei já não estava lá as pessoas, mas tenho realmente aqui uma fotografia do medir as redes. Eles medem as redes, como disse, de corda a corda. e não pode ser. A rede, que eu saiba, tem que se medir desde o pau que está encaixado à rede, não é da corda. E é isso que eles fazem, é como diz, talvez por falta de formação, de ensinamento. O que é certo é que levaram as redes em Maceda e na Gafanha. Eu quero agradecer, não sei se querem dizer mais alguma coisa. Sim, João, faz favor.
Vou só responder aqui uma outra questão. Uma outra pergunta foi lançada aqui pelo deputado João Ramos, que tem a ver com as licenças. Neste momento, até o momento, não tivemos nenhum argumento em que houvesse alguma legislação comunitária que impedisse de fazer estas alterações que nós propomos. Portanto, até o momento não foi, e segundo o nosso entender... pronto, e desculpa, segundo o nosso entender, não há nenhum motivo para não alterar isto, pelas questões já todas foram aqui colocadas, porque isto não representa um aumento de esforço de pesca, não é? Não põe em causa o recurso, mas sim concretiza verdadeiramente aquilo que é a licença dos pescadores pescarem com esta arte, como referiu o Frederico, porque de facto para eles poderem concretizar esta permissão de licença de pesca, precisam de não ter aqueles constrangimentos que já foram aqui referidos, como o número de dias que não podem pescar ou como a demarcação das zonas. E, portanto, no nosso entender, julgo que também não conflitua com qualquer legislação comunitária e mesmo conflituasse, era outra questão a ver.
Está bem, Sr. Frederico, faz favor.
É só uma coisa que eu não disse, podia ter dito, que era só chamar a atenção para uma da coisa, a questão de ser acompanhado ou não ser acompanhado. A legislação nacional tende a tornar obrigatória toda a pesca ser acompanhada. Tende nesse sentido. Nós é que em alguns casos temos dificuldades em cumprir e estamos aqui numa posição ao contrário, que é dizer que permitam-nos lá ir pescar desacompanhado, não é? Portanto, a legislação é no sentido que seja acompanhado. No fundo, é mais no sentido geral que a gente está a colocar a questão do acompanhado do que outra coisa. Não é dar outra licença, não é? Não se trata disso. É aquela licença, em vez de ir com um pescador, ir com dois pescadores para ajudar. Não é outra licença. Portanto, aí não é aumento de esforço de pesca, é só essa coisa que eu queria chamar a atenção. A outra, porque tem a ver também com uma preocupação que é comum, que é, embora, enfim, tem a ver sempre com a quantidade que se pesca, que é o efeito que se tem sobre os juvenis, enfim. Neste caso, estamos a falar de malha de 120, como aqui já foi dito, não é? E, portanto, o efeito sobre os juvenis é praticamente nulo, se não é que não é mesmo nulo, não é? E, portanto, não se põe em causa, desse ponto de vista, o recurso, não é? Embora, eu digo isto, mas também tenho cuidado de dizer que também não faz mal que se matem alguns juvenis, porque se matam sempre, não é? Aliás, as gaivotas são os primeiros a comer esta boa parte dos juvenis. Portanto, a questão é a quantidade, não é? Como diria o Vasco Valdez ou outro cientista da mesma época, que infelizmente já morreu muito recentemente, que era o Emílio Cadima, que diria o problema do recurso é sempre a quantidade e não se é do pequenino, do grande, não sei o quê, é se matam todos ou se deixam algumas para se reproduzir, não é? De qualquer modo, 120 de malha, eu chamava a atenção para isto e, portanto, não põe em causa os juvenis, não é?
Eu, antes de agradecer e terminar, portanto, esta audição, eu queria dizer o seguinte, é que a primeira vez que eu falei sobre a arte de chávega nesta casa, porque aqui só se falava da pesca económica, eu trouxe, era o problema sempre das redes, e a tal palavra que nós não gostamos, mas que nesta casa se falava muito, era uma pesca depredadora e as redes realmente eram enormes. Foi o Sr. Caixeira que me deu pesca, a rede, e eu, antes de iniciar a minha intervenção, coloquei as redes em cima na Assembleia da República, em cima da mesa, para mostrar que realmente a rede com que se pesca é uma rede que não permite que aquele peixe que é necessário para continuar possa ficar preso na rede. Portanto, aí as pessoas ficaram esclarecidas. E quanto à outra palavra, é uma palavra que eu também não gosto, porque isso não corresponde à verdade, porque então, em mais de 200 anos, já a pesca teria terminado, tinha desaparecido. Quanto à União Europeia, realmente também não existe, nunca houve nada em contrário, e os contactos que tivemos nos últimos meses foi de que, em relação a esta pesca, assim como na Europa existe a pesca ao salmão ou nos países nórdicos que fazem este género de pesca, também nunca foi criado problemas e há realmente uma exceção para esta pesca. Eu quero agradecer, porque acho que foi bom terem vindo cá, porque explicaram questões que meus colegas tinham e que eu penso que foram bem explicadas. E eu julgo que nesta legislatura nós vamos conseguir aquilo que há 20 anos andamos a tentar conseguir, quer na arte de chávega, quer na majoeira. É que a justiça realmente seja feita aos nossos pescadores, àqueles que necessitam muito de trabalhar e que necessitam desta pesca para poder dar, como se costuma dizer, o pão aos filhos e para continuar com a nossa tradição na nossa costa. Portanto, muito obrigada ao Frederico, ao João, ao Sr. Caixeira, por terem cá vindo. E se houver necessidade de mais algumas explicações, nós entraremos em contacto convosco, sim.